A poetisa Alda Lara e a cantora Lourdes Vandunen, já falecidas, serão homenageadas no dia 31 de março no Palácio do Ferro, Fundação Síndica do Colo, em Luanda, com um espetáculo musical. A artista convidada é a cantora rocker e de música alternativa Irina Vasconcelos. A cantora vai revisitar temas musicais de Lourdes Vandunen e poemas de Alda Lara. A cantora justifica a escolha porque considera que as duas personagens deixaram marcas na cultura e ao imaginário angolano.
Vou ser mãe pela segunda vez. Então tenho alguns, obrigado. Tenho algumas restrições, sendo que o último show para homenagear as mulheres vou fazer a 31 de março no Palácio de Ferro, com o apoio da Fundação, toda a equipa, fazendo um tributo à Alda Lara e a Lourdes Vandunen, e apresentando-lhe uma segunda parte, portanto o show terá duas partes. Daí o esforço físico também ser grande, são atos que passam pela retroprojeção, pela reflexão, inclusive, porque estas duas senhoras retratam um bocadinho do que foi ser mulher, e eu quero fazer um encontro de gerações, considerando-me então a artista de 2018. Desta forma, 25 de Abril também estarei no rooftop, mas no fundo tenho concentrado as minhas energias em dois projetos. O segundo é, sendo entre as apresentações ao vivo, o segundo é o Etimba Festival, que é um festival que terá este ano a terceira edição. Estamos a falar das comemorações da cidade de Benguela. É uma, sabes que o Rock no Rio Catumbela, que é um dos, acho que é o segundo ou terceiro maior festival de rock que existe em África e em Angola, na Catumbela. Foi onde eu comecei a experimentar com o apoio da Silver Records e da Soba.
As mulheres em Angola, apesar de em minoria em relação aos homens, estiveram sempre presentes na história política, cultural, revolucionária, social deste país, que se chama Angola. Irina Vasconcelos considera que o tributo a Alda e Lourdes é valioso.
Eu acho que é um tributo que devo efetivamente fazer, e eu sei que as minhas colegas também teriam toda a possibilidade de o fazer com bondade, porque estas senhoras que bem citou contribuíram de corpo e alma, portanto, escrevendo, cantando, musicando, portanto, pondo em causa na época alguns ultrapassando algumas barreiras no que toca a preconceitos ou não, mas o que é certo é que as ferramentas que tinham eram muito úteis e hoje fazem delas divas. Não é? Nós não podemos falar de novas divas sem falar das velhas divas.
Mas talvez aí, César, talvez surja a questão, não é? Que possivelmente precisamos de uma maior divulgação destas nossas personalidades, as nossas divas, estas senhoras que, atravessando várias dificuldades naquela sociedade portuguesa no período colonial, mas lá soltaram a voz, a escrita, e marcaram presença. Olha, nós somos angolanas, e mostraram toda a sua angolanidade.
Eu acho que também passa ainda por uma questão de acervo. Fica às vezes um pouco difícil uma pessoa querer fazer uma recolha efetiva da carreira de certos artistas, não só no mundo da música, mas outras. E há outras vidas, outras personalidades que fizeram muito pelo país, ou não, que pouco se sabe. Também acho que um passo bom para juntar essa comunicação seria permitir o acervo, ou seja, reunir em trabalho científico, saber que, até a área genealógica, onde estão os descendentes destes ícones, não é?
De quem seria a responsabilidade? Ou as responsabilidades?
As coisas já não se pode dizer que aconteceram. Nós estamos neste momento na perspectiva de arranjar soluções. Eu acho que, no fundo, podemos pedir o apoio de não só dos familiares, mas como o próprio Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura sabe e existe há muito mais tempo do que eu, e para poder discernir quem são as pessoas que... É um sistema meritocrático, sim, mas muito heróico. E não é nada mal saber a descendência da nossa história, da nossa veia mais intelectual e pensadora e romântica. E estas mulheres foram, no fundo, tiveram bandas, não é? Elas tiveram no meio dos homens, como se diz. Não havia aqui a característica, não havia feminismo ou machismo, havia a intensidade da arte. E a arte e a cultura, se calhar, poderão ser um bom elixir para suavizar aqui algumas e solucionar várias questões socioeconómicas.
Falar de rock no feminino em Angola é falar de Irina Vasconcelos. É quase uma obrigatoriedade na história musical rock. Não temos referências neste patamar. A cantora diz sentir-se bem, afinal, como conceptora de projetos culturais, tem a marca nas seguintes iniciativas: músicas da banda Okwanjo Luca Harp, Rock in Rio Catumbela, a Timba Festival de Benguela e outras produções culturais sociais.
Como sabes, o meu nickname, ou entre aspas, é a Guerreira, né? Eu acho que sinto muito mais orgulhosa nessa vertente do que ser a única mulher, que a maior parte dos meus amigos são homens cantores, que disseram, poxa, cantas bem, né? E então, chega uma altura que já não é uma questão de género, é uma questão da pessoa por pessoa. É cada vez mais escasso, em cada 10 pessoas haverão 3 com alguns elos.
Quando tu faz, não pensaste nisso, ser a primeira, por exemplo?
Não, nada disso. Nada.
Ficaste em fazer música somente?
Era. Eu cheguei, a estudar alguns anos em Portugal. Eu cheguei em 2004, não sei, não me lembro muito bem, mas conheci esta malta que estava numa carente, 2004, que estava numa carente e fazia os três festivais de rock ali dentro.
Um grande movimento.
E era escolar, portanto, daí ser grande e ser com força. As pessoas, mesmo estando de férias, iam naquele dia, porque havia aquele...
É negro por aí, não é?
Ali havia uma banda que se chamava Múmia e Neblina, aquelas bandas de rock, mas antes já houveram, existiram mais. Mas naquela altura, nesta década de 2000...
Mas vai para uma carente, também frequentava, não estudava numa carente?
Eu conheci-os aí porque estas bandas ensaiavam no clube da Elfa. A Elfa tinha disponibilizado salas equipadas com equipamento musical, que para nós era uma alegria, né? E passávamos, exatamente, que era perto do mar, era ali na Samba, ao pé da Terruma. Então nós passávamos horas aí a falar de um pouco e a fazer música, e conheci então parte dos integrantes da banda Café Negro, que foi com que eu comecei. Foi muito interessante, nós fazíamos um pop rock.
O aprendizado começou em Portugal? Musical?
Não, eu não tenho qualquer aprendizado musical, na verdade foi tudo aqui. Portanto, a experiência de banda, a experiência de estar em palco, aprender, isso também é uma gradação para chegar ao tempo que cheguei.
Do sonho à realidade, Irina?
Foram 10 anos, tem sido 10 anos.
Começou em Portugal?
Não, começou aqui. Eu nunca cantei em Portugal.
Não, em Portugal sonhavas, não? Olha, quero estar num palco.
Não, nem por isso. Eu sou muito intensa na forma como vivo. E ali estava a viver a minha adolescência, era estudar, portanto, era este o propósito da minha mãe me ter enviado para lá, não é? Portanto, nenhum pai sequer apartar dos seus filhos, não seja para o estudo, e mulheres com educação podem mudar o mundo, penso eu.
Durante o show do próximo 31 de março, para além dos poemas de Alda Lara e canções de Lourdes Van Dunen, Irina Vasconcelos vai interpretar temas do seu primeiro álbum, Cai. A música alternativa, como tal, marcará a segunda parte da homenagem às mulheres.
A música alternativa é exatamente esta fusão do rock a tudo com o core. O que não há, ou seja, sinto-me completamente livre e feliz, porque permite-me segmentar exatamente estes focos que passam pelo soul, pelo jazz, mas sempre com o rock. O rock é uma forma de estar. Se o rock era, não escolhi o estilo, é uma forma de estar, é uma forma mais densa.
O estilo escolheu assim.
É verdade, é uma forma densa de estar, é um cinzento eloquente, é um cinzento colorido. Quem faz rock é um bocadinho mais pensador, portanto, não se faz rock da mesma maneira que não se faz futuro ou como não se faz tenda. Existem-se
mais. Está a diferença?
Existem centros criativos, focos criativos diferentes, os habitats são diferentes, os cotidianos são diferentes, não é? O rock não é uma coisa propriamente, ou seja, apesar de ser um estilo do mainstream, que em alguns países é considerado estilo mainstream, mas aqui é muito urbano, como tens música, como há música mais, no fundo cada estilo tem a sua semântica criativa e os seus... e os seus limites musicais, não é? Mas a fusão não, é, não, não se impede a fusão. E muito pelo contrário, se calhar se nós formos ver bem, o rock começou em Angola também nessa fusão. Portanto, era o rock mundial, que já era mainstream na altura, onde se incorpora toda essa, todo esse urbano que Angola vivia nos anos 70, 60, não é? Portanto, fazer rock alternativo não me é de todo estranho, porque me permite procurar sonoridades com distorções de guitarra, com leveza, escrever com rigor.
Em Angola, ouvimos e vimos interpretar vários estilos musicais, desde o samba ao kuduro. O rock, talvez alguém ainda torça o nariz.
Agora não tanto, mas sim. Mas só é uma questão de sensibilidade. Mas há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Há pessoas que conseguem estar a vida inteira só ouvir samba, não é? Portanto, o que dizer? Agora, o que é certo é que o rock tem levado a Angola até a Alemanha, até a França. Por exemplo, a Frima foi ganho duas vezes consecutivas pela banda Rula, como a melhor banda da África. Como disse há bocado, nós temos um festival de rock, um de segundo ou terceiro, porque os rankings mudam de ano, mas o festival do Rock na Lima, o Rock no Rio Catumbela, é feito em Angola, na Catumbela. Há também o Festival do Ambo, o Orlei, o Rock La Lima Tacaifa. Fiz também em outubro o Rodas Music Festival, com apoio de outras marcas. Ou seja, o nosso movimento, apesar de ser alternativo, tem demandas de 10, 20, 30 mil pessoas. E é sempre de entrada gratuita, a hora que o rock começou, sempre nessa semântica solidária, a recolha de donativos, estamos a falar de 1 de julho de 1985, que é o dia que se tornou, e era um live aid, portanto, eram músicos a cantar em prol de uma ação solidária. Portanto, nós continuamos, é uma questão de estar. Eu no outro dia disse, comuniquei que fica um bocado difícil, por exemplo, a Rádio Nacional de Angola não ter no seu top uma nomenclatura de rock, quando ainda existem... eu tenho ídolos de rock em Angola que estão vivos. O Vum Vum está vivo. Fazia.
Felipe Mukenga,
até Carlos Buriti, por amor de Deus, e eu. Porque não criar essa categoria para verem, porque também é pegar nesse, nós temos 1 milhão, 2 milhões de angolanos que passem a ouvir efetivamente a Rádio Nacional, porque tem uma categoria, ouvem a música dos seus ídolos, é uma questão de unificar efetivamente, nós temos que unificar.
Irina Emandukai, nome do seu primogênito filho e título do seu primeiro álbum, ganhando gosto pela maternidade, o segundo está a caminho. A temática do amor tornou-se mais forte, mais presente nas suas composições.
A pessoa aí ganha mesmo noção da vida, né? do que é a vida. Né? A adolescência é sempre, não é bem adolescência, mas porque eu fui mãe tarde, eu fui o primeiro filho, nasceu ano passado, 32, então também deu para viver belíssima. Mas eu acho que mais do que tudo é a simbologia do amor. Eu acho que eu me sinto muito abençoada porque foi após encontrar o amor da minha vida. A minha mãe é solteira, né? Eu tive agora contato com o meu pai nos últimos, acho que 10 anos, foi em Santo Tomé, num dos trabalhos que estava a fazer. Portanto, eu sinto-me muito, muito abençoada mesmo.
Os primeiros anos da sua vida, só o pai esteve presente?
Não. Só o conheci, acho que hoje. 26 anos.
A mãe solteira?
É, mãe solteira, exatamente. Mas independente, uma mulher que eu admiro bastante, como admiro a minha avó, minha mãe. Minha mãe é uma mulher...
Não se partilha com o nome da tua avó e da sua mãe?
Minha mãe é Maria de Jesus Vasconcelos, e a minha avó é Inácia Vasconcelos.
Mãe Vasconcelos da província de Malanje?
Não, nós somos Santo Tomé, Cabo Verde. E Portugal, estamos aqui. No fundo eu sou neta.
Lusofonia.
Estou aqui ao astral, né? Estou por aqui, estou pelas ilhas, né? E se calhar daí me senti tão guerreira mesmo, porque diariamente não é uma questão, não há aqui qualquer, o meu ativismo é cultural. Como tu mais sabes, eu adoro rir, adoro pensar sobre as coisas, sobre soluções para pequenas coisas. E daí gostar tanto de fazer o Etimba, como já fiz o Conjaluca Rita, ocorreu aqui no Espaço Tambarino, que existe desde 93, eu acho, a Banda Maravilha também passou por lá muito tempo. E eu era os padrinhos da casa, incluía a poesia, tivemos lá o Rui Praia, a Carla Pena, o Anantino também foi o Toquece da Laca, ou seja, era um evento, eram encontros. Uma vez até tivemos a presença do Ministro da Saúde na altura. Portanto, nós permitíamos até falar com nas temáticas da poesia, do humor e da música ao vivo. Permitíamos comunicar com pessoas que no fundo são influentes nesta sociedade. E eu acho que é isso que se quer. Eu acho que é o que se pretende numa primeira fase, essa lacuna, é exatamente esta comunicação, de que as artes são efetivamente benéficas e positivas e podem ser, são os investimentos públicos e privados são coabitáveis para fazer algo grandioso.
Por tudo que tem feito em nome da música, da arte em si, a cantora diz sentir-se feliz e com muita criatividade cultural pela frente.
Sinto-me sim, mais do que isso, com o apoio que tenho. Eu acho que é como encontrar o Tomás, né? É como exercermos o nosso trabalho e encontrarmos efetivamente pessoas que dão continuidade a este segmento energético. Sinto-me feliz, sinto-me orgulhosa e com garra para chegar mais longe. O Etimba celebra Benguela, mas eu gostava que o Etimba celebrasse as cidades, o aniversário das províncias todas, sempre com o apoio de instituições públicas ou privadas, e levar esse conceito até para as embaixadas angolanas do mundo, levar um bocadinho do melhor que há do nosso lado, sempre a low cost, sempre com entrada livre, porque não há aqui. Há aqui muito, muito boa gente das artes que se sensibiliza a ações como essa. Não é uma questão de. A cultura deve ser gratuita e deve ser domínio público.
Querida Vasconcelos, depois do CAI, a criatividade é permanente. Há outras coisas que vão surgindo?
Eu já estou a pensar no segundo álbum, desculpa lá. Não, mas já estou. Quero estudar mais um pouco. Gostava de. Quero aqui uma sabática de 2 a 3 anos, mas sempre a produzir som, eu não consigo mais viver longe da música. Pelo menos não consigo de permitir um espaço em mim para a criatividade musical. E pronto, assim sendo, estou disposta a viver o futuro na música, no rock, na afirmação do melhor que a mulher tem para dar para as sociedades, do melhor que o humor e a sensibilidade devem constar no dia a dia. E falar sobre as questões sem medo, falar sobre. Simplesmente falar é tão positivo. Ter alguém para falar com quem. Às vezes, nós no nosso dia a dia ficamos muito presos aos condicionamentos ao que estamos a viver, né? E as relações humanas degradam-se ou ficam, são muito supérfluas, são muito pouco consistentes.
Recados ou recomendações para todos nós, ou para a mulher? Yeah. Para cada uma, cada mulher deste nosso país, enfim.
Eu acho que o recado para as mulheres, continuem lindas e maravilhosas, respeitem o seu corpo, a sua mente, os seus lares, que batalhem pelos seus sonhos, na coerência e na proteção do seu corpo, a sua mente. Para as pessoas em geral que não comprem discos piratas, que leiam livros e que vão à praia, porque nós há agora aqui algumas novas campanhas para limpar a ilha de Luanda.
Irina Vasconcelos, cantora, convidada pela Fundação de Sindica do Colo para homenagear Alda Lara, poetisa e Lourdes Vandunen, cantora, no dia 31 de março, no Palácio de Ferro, numa homenagem à mulher. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.